Está começando o ChupaCast segunda temporada. Ainda falamos de tudo sem saber de nada.
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar sobre família. Eu sou o Denis e cunhado não é parente, cara.
Cunhado não é parente.
Cunhado não é parente. E eu estou aqui acompanhado do mais familiar dos podcasters.
Meu nome é Tom Menezes e na minha família nós falamos o dialeto dos manos, Denis.
Como é que é? Você fala manês?
Manês. Todo dia minha mãe acorda antes de mim pra me dar um bom dia, pra eu ir trabalhar, Denis. Aí ela fala assim, e aí, mano, tudo beleza? Preparado pra mais um dia de trampo?
Deixei os bagulho pronto lá.
Deixei os bagulho no esquema lá pra você. Aí eu falo pra ela, é nóis, mãe. Dou um aperto de mão, né? Eu falo pra ela, estou indo.
E faz o hang loose.
Fica com Deus. E quando sair de casa, anda pela sombra,
hein? E ele mete um high five na mãe dele.
E vou embora trabalhar. E eu estou acompanhado dele, do Homer Fake do ChupaCast aqui. Meu camarada Abaca.
Eu sou Abacaxi e na minha família o lema é pai gordo, filho obeso.
Tá o pai, tá o filho.
Eles não aceitam outra coisa, né? Você recebe bullying se você não engordar.
Oh, ele é magro, ele é magro. Estou acompanhando aqui pelo mais famimimilha.
Eu sou o Castor e quando eu era criança minha mãe achava que eu era vidente.
Por quê?
Por quê? Que quando eu saí com ela, ela falou assim, adivinha que quando chegar em casa vai apanhar.
Só que você era um péssimo vidente, você sempre falava, o Denis, né, mãe?
Exatamente. Vou passar a palavra para o família Instagram da mesa.
Tá querendo me quebrar. E aí, família ChupaCast? Eu sou o Magrelo e pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, também quero pirraçar.
Você é pirracento, Magrelo?
Eu sou pirracento. É. Até hoje. Eu vou falar, passar a bola aqui pro pai de todos nós aqui, o nosso roast Denis.
E é isso aí, galera. Se o pessoal quiser se comunicar familiarmente conosco, pode mandar um e-mail para...
chupacast@chupessamanga.com.
Ou se não, os nossos outros canais.
Nosso carinhoso canal. facebook.com/chupacast ou entra no nosso briguento canal do iTunes.
Briguento?
Na sua família não tem briga, gente.
Tem.
Entra no nosso briguento canal do iTunes, dá o hate 5 e manda um e-mail pra nós, fala o que você quiser, nós lê aqui na parada.
Na parada.
Na parada.
Enquanto damos uma pausa, vamos aos recadalhos do carilho.
Cheguei!
É isso aí, galera. Estamos em mais uma leitura de e-mails e como é sempre de praxe, meu amigo Abaca...
Vou ler o iTunes.
Mas hoje eu não vou fazer a pergunta hoje.
Beleza. Mas temos uma mensagem iTunes, aqui do Rafa Teco. Ele manda aqui, salve chupins do ChupaCast.
Chupins?
Já deixo meu hate 5,
melhora Abaca, muito. Sabe que é chupisco?
Já deixo aqui meu hate 5, melhora muito. O áudio mudou bastante na qualidade, parabéns.
Obrigado.
Valeu, Rafa Teco. Manda o F Porto aqui, mandou mais um hate 5 pra nós, Tom Menezes.
Hate 5! Valeu!
O Brother Ricks.
Caraca, mano, seu inglês é sempre fenomenal, né, Abacaxi?
Ele manda aqui, ó, diversas fases e situações da vida de todos contados com um ótimo humor. Parabéns a todos e sucesso.
Valeu, mano.
O Vinícius Martins mandou pra gente, salve galera, hate 5 pro Tom.
Aí sim,
é nóis. Ele colocou Tom Orfale.
Colocou mesmo.
Tom Orfale. A gente não tem que falar mais, mano. Tu é engraçado, acredito em você.
falou isso?
Vinícius Martins. Oh, mas a gente não é um monstro, velho.
É mesmo.
O argentino é engraçado mesmo calado.
Pro argentino ficar engraçado, a gente tinha que postar a cara dele, né?
Eu sou argentino.
Magrela, tem que aloprar mais ele. Chegou novo no podcast, arte moleque tem que fazer pra, por merecer.
Yeah, yeah. Como que ele sabe que o Magrela é um moleque?
Arte moleque.
A gente já abusa dele no sofá.
Tô no primeiro semestre da faculdade de publicidade, me deem dicas aí pra aproveitar as minas nesse novo universo. Ah, saber dos trampos que já...
Aí a Magrela é formada. Garoto! Ô, publicidade é da hora.
Diga aí, Magrela, a técnica pra pegar uma... Mina de publicidade.
Você tem que fazer uma boa propaganda pessoal, essa é a verdade.
Você tem que vender o peixe, é isso.
Você tem que saber vender seu peixe, fazer um marketing pessoal.
Como, por exemplo, assim, se você fosse o Tom Menezes, tem um peixe, tem um lambarizinho. Como que você faz?
Aí, meu
você velho, parte
aí,
pra mentira?
Você parte pra mentira.
Você passa brilhantina nas guerras.
Sabe como é que eu vendo o peixe?
É.
Eu mostro na enguia, velho.
Então Thiago tá, dica dada.
Dica dada. Thiago França mandou aqui pra gente, esse podcast é sensacional. É exatamente o que eu e meus amigos fazemos quando nos reunimos, discutir tudo sem saber merda nenhuma.
Não, mas quem não sabe no podcast as coisas é o Tom Menezes, né?
É, todos nós sabemos muito bem o que a gente tá falando.
O pior de tudo é que ele acredita nas coisas que a gente fala.
É. Eu sei que o céu é azul e que a água é transparente.
Nossa, velho.
Nossa, velho. Tá, toca aí.
Sobe o BG.
O Raid Seth mandou muito massa, galera.
Quem?
Nos
quem?
Top
quem?
Casts. Raid Seth.
Caraca, mas você fez aonde em inglês, cara?
Harvard.
Obviously.
Vou ler o Facebook aqui, do mensagem do Felipe Portuense. Galera, vocês são fera, parabéns aí pelo trabalho. Acho muito bom esse esquema de papo informal. O Tom é muito comédia. Abraço e continuem. Mais um que é dar pro Tom aqui.
Beijo, né? Me liga.
Pô, só os homens falam que eu sou comédia, né?
É, então. É verdade. Vou ler agora um comentário épico aqui.
Épico.
Fazia tempo, nego.
Mas quem? Quem?
Quem? Não, quem?
Ele,
não,
ele voltou?
Quem?
Ele voltou?
Quem? Quem?
Ele.
Quem?
Ele.
Quem? Ele. The One. Tosta!
Bernardino Tosta!
Bernardino Tosta!
Quer melhorar o seu português?
Tosta.
Melhore seu português com Bernardino Tosta. Então vamos lá. Salve galera aí, desculpa por não escrever mais, é porque estava com problemas e sem net na casa nova. Já estou suave ouvindo vocês na. Ouvindo vocês, já estou na cultura. A profissão que eu queria ser era auxiliar de necrópsia.
Nossa, velho.
Mas isso é só véio, hobby.
Tá
só hobby, mano. Beleza.
Jesus, mano.
Eu adoro ser vendedor, é muito fácil, kkk. E já ia esquecendo, vocês estão convidados para meu casamento ano que vem. Olá, só aí, garanto sim. Que vai ter bastante rock, é nóis, falou.
É isso aí, velho. Vamos lá.
Fazer um
show no já pensou? Também, já pensou? Né? Podcast ao vivo.
Podcast ao vivo do casamento.
Do casamento.
Só falando mal do casamento. Tem cara que é trouxa, tá casando.
Essa coxinha tá fria.
Ó, mas se ele é o Bernardino Tosta, ele deveria trabalhar no crematório.
Porque ele tosta.
Porque ele tosta tudo, né?
Não
tinha
nada.
Pô. Vou ver aqui, ó, a imagem que, do Hudson Rail.
Peraí, você vai ler a imagem?
Vou ler a imagem.
Por favor, por favor. Por favor, o nome tem que ser dito pelo Abaca.
Por favor, Abaca.
Quem mandou?
Aquele de sempre.
O Hudson Rail.
Faz boquinha biquinha, né?
Faz um biquinho, né? Ele escreveu aí, finalmente tive tempo de fazer um desenho melhor, salve aí.
Aí
ele fez
sim,
um desenho aqui, entrem lá na nossa fanpage e vejam o vejam. Desenho do...
Leia um desenho.
Leia um desenho.
Ficou animal, hein?
Cara, o Wellington Saito, ele compartilhou o nosso próprio podcast, nossa página aqui.
Valeu.
Muito obrigado, viu?
Obrigado por nos compartilhar com nós mesmos.
Obrigado, a gente vai ouvir.
Obrigado.
Eu vou ler o correio elegante aqui do Rafael. Elegante. Olá pessoal do ChupaCast, ouço há bastante tempo e sempre vejo vocês comentarem que trabalham em TI. Se forem programadores, mandem isso para o Tom Menezes. Só os bons entenderão. KKKKKK. Acho que é melhor o Abaca ler, que ele vai entender.
Nossa, tá.
Deixa o Abaca
tá
lá, deixa o Abaca ler essa parte.
Deixa o Abaca ler. Ele falou assim, leio pro Tom, que é pro Abaca ler. Agora, já que ele gosta de terceirizar serviço, pede pra ele ajudar com isso. A palavra é...
Vou ler o comando e o Tom Menezes fala o que ele quer. Ele mandou substring picanha 1,4.
Pican.
Errou!
Acertei, porque o primeira letra é zero,
não,
index
não
zero.
Não, nessa linguagem que é C Sharp.
Problema dele, C Sharp é zero. Não queira defender esse vagabundo não, Abaca.
Eu acho que ele errou,
ele escreveu Ican, porque ele não entende nada. E não vai dar pra trabalhar na indústria do Tom Menezes.
Tom Menezes Corporation.
Tom Menezes Corporation não aceita burros.
A melhor parte é eu rindo e entender um cacete do seu salário. Ai, que piada boa, gostei.
É muito bom.
Ele escreveu, abraços, parabéns pelo podcast. Ele fez aniversário ontem. Rafael SPE, analista de sistemas.
Obrigado.
Vou ler aqui o e-mail do Aloysio Ribeiro. Salve, salve, simianos, degustadores de
manga. Simianos.
Simianos.
Por que simianos?
Não sei.
O que são simianos?
O que são simianos?
O que são simianos? Não, gordinho, não pode procurar no...
Não, eu não tava procurando, não.
Seria meio ano. Seria meio ano, tipo, semi-ano.
Nossa, velho. Caraca, você tá fazendo muito bem a parte do argentino, hein?
Posso falar que são simianos? Simianos são os primatas. São os macaquinhos.
É mesmo? Que bonito.
Procurando no Google, tudo é mais fácil.
Não tô no Google aqui, não. Olha aqui, ó.
Não sei. Ele vai falar que ele tem igual. Bom, salve, salve, simianos degustadores de manga inácias de qualidade relativamente discutida. Nossa, você chupa manga podre. Ótimo cast de cultura. Ripa baralho. Ele falou...
Ripa baralho.
Isso aí foi um advérbio de intensidade.
Foi. Quando o Tom Menezes falou do palavrão sendo usado como advérbio de intensidade. Estava dirigindo e quase bati o carro de tanto medo. Não acreditei. Ai, porra, caralho. O áudio tá ótimo. Mantém assim que tá show de bola.
Obrigado.
Boa, e aí, Castor?
PS, o folgado do smartphone escutou o cast e acredite, ele me perguntou se era eu. Eu falei na cara dura que sim. E mesmo depois, ele ainda continua com a mesma merda e é foda.
Enviado via iPhone. Então quer dizer que o cara está...
Enviado via iPhone compartilhado.
Então quer dizer que o cara está usando o nosso trabalho para falar com ele.
A nossa fama.
A nossa fama.
E recebemos aqui um e-mail do mano Flávio Hermano.
Caraca, que entonação boa.
Flávio Hermano. Eu gosto muito dos hermanos. Vídeo argentino.
Caraca, mano, tá foda hoje, hein?
Que beleza, né?
Tá foda.
É hoje, viu? É hoje. Denis, nós recebemos aqui um salve.
Ah, é? Como é que é o salve?
E aí, pessoal? Ele disse que é um médico.
Ele médico?
É médico.
Caraca, estamos até nos médicos já, pegando. Nossa, público.
É médico de Piauí, né?
Mas...
É daí,
mano. É diferente?
Médico de São Paulo não era sotaque. É Piauí. Ele é o único médico do Piauí inteiro.
Ele disse que trabalhou por um tempo no interior do interior de Piauí.
Caraca, deve ser quente essa porra, hein? Puta merda.
Ele disse aqui que já não tinha músicas para escutar durante as viagens e que um amigo dele, também médico, espero que esse seja de São Paulo, me recomendou o podcast há uns 6 meses e desse tempo pra cá já escutei todos. Eu e minha mulher morremos de rir com as histórias que vocês contam. Gosto muito também da leitura de e-mails. Ênfase. Gosto muito também da leitura de e-mails. Que já criou até alguns integrantes novos no podcast, como o Tosta.
Olha aí,
Tosta. Olha o Tosta aí.
Felideu.
Felideu é bom.
A Marichan, a Karen e o Lucas Setup. Ah, ele também falou aqui do Hudson Ray.
Por favor, Abaca, pronúncia.
Hudson Ray. E o Mano Takizaya. E tantos outros que
E o Mano Takizaya, hein?
Takizaya sumiu, né, velho? Um dia ele volta.
Ele tá mudando de casa também, igual
Ele disse que tava ouvindo um podcast mais antigo sobre dinheiro. Dinheiro, Denis. E viu os nomes diferentes que vocês citaram. Como trabalhei no interior, tem uns bem interessantes também. Juro que são de verdade. Stefano...
Vander Ginei Wilson. Tô tentando, né? Calma.
Tá devagar. Bom.
Maria das Trevas.
Maria das Trevas.
Próximo paciente, Maria das Trevas. Ela entra lá e fala: "Você tá dificultando meu trabalho. Tô querendo levar embora, você tá salvando, mano."
O Walt Disney.
Walt Disney, né?
E ele falou aqui, ó, ele também teve a favorita dela, que é a Maria Jumentina.
Você imagina, por que Maria Jumentina? Ela saca tromba, né? Aí, doutor, é por causa disso.
Dá pra tirar?
Dá pra tirar.
KKKKKK. Vocês se garantem, continuem com o excelente trabalho, Flávio Irmão.
É isso aí, velho.
Denis, também recebemos um e-mail do mano Radoc Lobo.
Ah, é? O que, que ele mandou pra gente?
Radoc Lobo.
Ele mandou um salve pra gente aqui.
Ah, é? Como é que é o salve?
Ele falou assim, ó. Fala aí, galera do ChupaCast. Um salve para vocês.
Aí sim, aí sim. Esse foi verdadeiro.
Isso é verdadeiro. Como meu último e-mail não foi comprometedor, quanto eu pensei, vou explicar o meu apelido para vocês. Primeiro, o meu nome não tem nenhuma relação com a rua Radoc Lobo. Apesar da fonética igual, eu só descobri a existência dela depois de muito tempo me apresentando como Radoc. Meu nome real é Rodolfo Alves de Oliveira Cruz.
Era meu Radoc mesmo.
Rodolfo Radoc.
Junta as iniciais e vira Radoc. E Rodolfo significa lobo combatente.
Rodolfo. Oh,
junta um com o outro e pronto, Radoc Lobo.
Caraca, velho, que... criatividade, né, velho?
O cara é muito esperto. Ele mandou um PS pra gente. Ele falou que já desbloqueou alguns sites de podcast aqui na empresa com a desculpa de conteúdo cultural.
Aí sim, aí sim. Manda pra gente a como foi o pedido que a gente encaminha pra todo mundo.
Encaminha pro RH das empresas.
Ele mandou um abraço pra nós aqui, Radoc Lobo.
Não, e agora faz todo sentido. A gente sabe, falou até de substring, cara. A empresa de
muita TI cultura,
libera um podcast. Pra... Pode liberar.
Liberem já.
Já.
Aula de programação com Tom Menezes.
É nóis, consultoria, nós é caro, nós faz.
É isso aí, galera, e vamos voltar ao episódio. É isso aí, galera. Estamos de volta e para acompanhar esse papo totalmente descontraído, Tom Menezes, você quer tomar alguma coisa? Uma cervejinha?
Desce uma redonda,
Bebê. Uma redonda pro Tom Menezes. Magrelo.
Cara, queria 40 gotas de novo hoje, né? Tô zoado, tá incrível, velho.
Eu vou querer pra mim um esquinho com duas pedrinhas. E você, Abaca, vai querer alguma coisa?
Eu quero um suco de manga hoje.
De manga, cara? Manga não tem.
Então me vê um...
Só tem suco de acerola.
É muito bom, viu? É muito bom.
Vai um?
Não quero.
E você, Castor, quer tomar o quê?
Pra mim, me traz uma limonada com suco de tomate.
Parece excitante.
É, do Chapolin, né? Lembra?
Para mim, pode trazer uma limonada com suco de tomate.
Então, já que estamos nesse papo descontraído, eu queria saber a definição de família, Magrelo.
Trouxe aqui uma definição maravilhosa. Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou não entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por um matrimônio ou união de fato, ou por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Olha que bonito.
Nuclear ou elementar? É explosivo o negócio?
É explosivo. E tá meio desatualizado também, porque hoje já não tem mais família que é pai e mãe, tem mãe e mãe.
E o cachorro?
Onde? Por isso que é tradicional, tá escrito.
Cachorro não faz parte da família.
O cachorro não faz parte?
Não faz parte da família.
Na sua família faz, Tom?
Faz, o cachorro
senta
tá sempre
na mesa
lá.
E tudo, né?
Boa.
E pra gente começar esse papo efetivamente, Tom Menezes, o seu devaneio.
Denis, Família, cara, é a definição clara e maior de problema.
Problema.
Problema, meu velho.
Família está para problema, assim como a Bax está para pizza.
Tô pensando aqui, qual dos dois é mais forte? Mas é quase isso. Aquele seu tio distante que você não vê há 3 anos.
Mas tio?
Tio?
Tio como?
O tio do abaca.
Ah, tá.
Aquele tio que você não vê há 3 anos, aparece na sua casa como quem não quer nada. Aí você acolhe, né, velho?
Ah, você acolhe? Como assim? Ele acolhe. Toca a campainha com uma malinha?
Não. Aqui, é isso? Não, ele chegou lá só pra conversar.
Ah, pra trocar ideia.
Pra, beleza. Pra almoçar, saca?
Entendi.
Aí ele almoça.
Isso é na sua casa, é um fato real?
Oi? É um fato real. Já aconteceu. Não aconteceu nunca na sua casa, mano?
Não.
Não. A minha casa é acolhedora, meu velho. Minha mãe chama todo mundo. É tudo nosso. No almoço de Natal, tem mais de 30 pessoas em casa, Abaca.
Caralho, Jesus, velho.
Mano. Dizendo que 24 eles não conhecem.
A pessoa da rua.
Chegou, minha mãe tá acolhendo, meu velho. Vocês quiserem ir lá comer um bolo de chocolate?
É, nós.
Pode ir.
Não tem dúvida que eu vou. Meu.
Com suco de tamarindo, Abaca. E esse cara fica lá, velho. Ele chega, é mó folgado, né? Come, bebe, fala dos problemas.
Você não faz isso na sua casa também?
Fala dos problemas dele. É. E no final do dia ele fala: você não poderia me ajudar aqui, ó, com esse probleminha?
E qual que é o probleminha?
É um boleto das Casas Bahia, né? Você não quer ser fiador pra alugar uma casa? Puta, quem nunca tomou uma dessa, meu velho?
Caraca, meu corpo, né? E durante toda a conversa, o cara, ele porque você sabe que nós somos família. O que eu gosto é disso, a família aceitada aqui, reunida. Você sabe que vem pica no fim, né?
O cara vira pra você e fala: tô precisando de um fiador aqui, ó. Você quer me ajudar? Pô, tem família, isso acontece várias vezes. Na minha é a sequência. O cara, todo ano tem um.
O cara começa a falar, você já pensa assim: vai, fala logo qual é o golpe, vai. Já lança logo, vai.
Acho que essa é a maior definição de família, velho.
Castor, qual que é o seu mimimi?
Cara, meu mimimi, eu acho o seguinte: a família a gente não escolhe, né? Ela vem de brinde, né? Amigo a gente escolhe, certo?
Mais ou menos, o Abaca eu não escolhi.
Não.
Ele insiste até hoje, né, Demi?
Por mais que você não goste de uma pessoa da sua família, você vai numa reuniãozinha de família, o cara tá sempre lá, né?
Na verdade, acho que o Abaca virou meu amigo depois que ele comeu o meu lanche.
Ah, é?
É, na escola.
E quase comeu sua mão, gente.
Que até hoje ele tá pedindo, né? Aquela esfirra que você tá me devendo.
Tipo, igual você falou na sua entrada, cunhado, você escolhe cunhado?
Puta, cunhado, se não fosse bom, eu começava com o cu, né?
Vocês têm a me dizer sobre isso, gente?
Cunhado não é parente, tá?
A Maria, ele faz um mimimi, tá no mundo ficando. Mimimi, muito bom, né?
Cara, acho que é esse o mimimi, então. A gente não escolhe a família. Ela vem de brinde.
Tá. O Denis até um mimimi muito bom de família, né?
Eu?
É.
Qual?
Porque o Denis era um garoto honesto, trabalhador. Até hoje é, eu acho. Guardava o dinheiro da mesada, fazia um bolo na carteira.
Oh, isso é verdade, cara.
E aí, no final do mês, a mamãezinha dele olhava a carteirinha do Castorzinho.
Vazia, nada. Ele chorava. Mamãe, eu não tenho dinheiro. E o Denis tá cheio de dinheiro. Ela olhava a diferença e falava: vou dar para o Castorzinho essa quantidade igual aí, de Denis? Dinheiro.
Isso é um mimimi, Denis?
É um mimimi, cara.
Tá errado.
Filha de uma puta.
É assim que ele vive até hoje.
É assim que ele vive até hoje.
Ela vem aqui e fala: ai, ele tem um aquário. O Castorzinho não tem. Vou lá e compro.
Depois
um aquário.
O cara pergunta: exatamente. Por que é mimizento?
É exatamente isso. A vida inteira foi assim.
Você foi o preterido.
Isso, eu sempre consegui as coisas com o meu suor e ele com o choro.
Mas isso tá muito claro na minha família, que minha mãe gosta bem mais de mim do que do Denis.
Ô, louco.
Tanto que ela sustenta ele até hoje.
Não, ninguém precisa.
Ô, sustentado. Não, vamos lá. Tom Menezes, você mora na casa dos seus pais.
Sim.
Logo, eles sustentam você.
Sim.
Então pronto, Castor, você mora na casa da sua mãe.
Eu moro sozinho na casa da minha mãe.
Ela sustenta você.
Não.
Ela sustenta.
Você pagou pela sua residência?
Você paga aluguel pra ela? Ao contrário, né? Eu que sustento eles.
Você, né? você paga aluguel?
Não, aluguel não.
Então, ele sustenta.
Só isso que eu não pago, só aluguel.
Sustentar.
Você tá usando parte da sua herança em vida, né?
Exato. Uso o fluido da minha herança. Que, aliás, herança é um negócio que os mortos deixam pros vivos se matarem.
Cheguei! Esta família é muito unida.
Abacaxi, como diria deles. Qual a diferença de família e parente?
Cara, uma diferença muito clara.
Muito clara.
Muito clara. A família, ela está morando no mesmo lugar onde você mora.
Ela está morando, mora, né?
Ela morando no lugar onde você mora. Você mora, você morando no mesmo teto. O parente, não. Parente, ele está em outra casa. Ele não é sua família.
A sua irmã é sua família?
Sim, porque ela mora na mesma casa.
Quando você deixar de morar lá, ela deixa de ser sua família?
Não. Aí, não, ela vai deixar de ser minha família.
Ela vai virar sua parente.
Ela vai virar sua parenta.
Vai virar minha parente.
Sua parenta.
Sim.
E aí minha família vai ser constituída na nova casa.
Ah, então família na casa, parente
agora,
é fora.
Agora eu entendi por que que no almoço de Natal na casa do Abaca ninguém vai.
É só família.
É só família.
Na verdade não é por causa disso,
ele
né?
Ele come tudo pra ele.
Não, é porque ele come o pernil todo sozinho. Todo mundo fica com fome no final.
Ah, vou lá o quê? Nunca sobra comida?
Cara, vocês consumam abaca? O abaca não é um cara gordo, ele só é cheio de si.
Mas você entendeu? Tá claro?
Eu acho que tá claro pra mim.
Você já saiu da sua casa?
Eu já saí da minha casa.
Você não mora com seus pais?
Não.
Então eles não são, não, mas são família, eles são seus parentes.
São
agora.
Meus parentes.
Pô,
agora.
Pai e a mãe deixaram
então
de ser família.
Não tem mais tanto compromisso assim?
Você já tem filho?
Não, ainda não.
Quando você tiver, o seu filho vai ser a sua família.
E a minha esposa hoje não é minha
a
família.
Sua esposa então, é a sua família. Então, ela mora com você?
Mora comigo.
Então ela é sua família.
Então o filho que está por vir, ele é o parente dele ainda. É isso.
Ele ainda não mora
sobre o mesmo
teto. Mas a partir do momento que a esposa
ele
dele...
deve estar em algum encanamento por hora.
Cometi alguns genocídios nessa vida.
Magrelo na hora de preencher o visto americano de genocídio. Sim, no banheiro.
Já cometeu um terrorista, sim. No banheiro.
Eu matei mais de 1000 espermatozoides.
Se você chegar em casa e falou, se eu pudesse, eu matava 1000.
Eu matava 1000.
A filha só pensa no namorado. Ei, vem pro pai. Não fala de boca cheia na mesa.
Queria começar aqui com vocês mais um tema, casos de família.
Casos de família.
E eu tenho um bem interessante, meu papai.
Papai, eu chamo ele de papai.
Você chama de papai?
Chamo de papai até hoje.
Qual que é a diferença de pai e papai?
Abaca.
Abaca.
Papai é uma coisa mais carinhosa, entendeu? Você gosta mais do seu pai.
Pai é um negócio mais...
Seu pai é um negócio de... pai. Traz uma bolacha. Pai, traz alguma coisa.
Traz
uma
bolacha.
Quando você pedir um carro, aí você fala papai.
Certeza.
Uma bolacha é pai.
Papai,
é
fácil. Eu precisava de um apartamento para morar.
Então, papai. Papai sempre conta a história de que quando ele foi buscar a mamãe pela primeira vez em sua casa, em sua residência lá em...
For the first time.
1900 e bolinha, né? Porque faz tempo isso. Ele disse que assim que ele chegou, a casa estava num certo fuzuê. Por quê?
Balbúrdia.
Uma balbúrdia.
Porque o cunhado tinha dado um tiro na cunhada, na bunda.
Caralho,
da outra,
mano.
Cunhada. Por isso que cunhado não é parente.
Caralho, velho.
Deu um tiro, cara. Um
que
tiro.
Família que vocês vivem, velho.
Caralho,
na
velho.
Bunda, velho.
Meu pai foi conhecer os pais da namorada dele. Tinha acontecido um acidente lá. Não sei se era um acidente ou se foi verdade.
Não, deu um tiro mesmo pra mulher, pra foder com a vida dela.
Pra pagar ela mesmo.
Um cunhado deu um tiro na cunhada.
Pra pagar, dar um tiro na bunda? Não é pra pagar, né?
Pra pagar a bunda dela, né?
Pra manchar a bunda.
Se for pra não dar pra mais ninguém, né?
Nunca mais você vai usar essa bunda, tá?
Mas e aí, qual que é a resolução desse história?
Tipo, ficou com a bala lá pro resto da vida.
Sério?
Na bunda.
Na bunda.
Na nádega.
E ainda tá com o cara.
Próximo aí, a champola. Né?
Próximo a champola.
A partir daí o apelido dela foi bunda pesada.
É a mesma coisa que o abaca chegar e o seu Miyagi está com a katana na mão.
Ele tá com um shuriquinho.
Foi no cunhado.
Um harakiri tinha alguém.
Próximo.
O que é, senhor? Abacaxi, né? Tá bom.
Tipo, eu fico imaginando assim, no abacaxi, ele vai abrir a porta assim. Quando fechar a porta dele, pum, vai vir um churiquim na porta. Do lado dele.
Imagina no dia da ceia de Natal eles cortando as frutas igual Fruit Ninja, sabe? É.
A sogra dele joga a suta pro alto e só...
faz herói. E se mexer comigo já sabe.
É. Com o suco time vai pegar nele, que dá um abacaxi.
Ele é um abacaxi. Ó, oh, mas que perseverante seu pai.
Perseverante, né?
Eu tinha virado as costas e falar, ah, eu acho que eu errei o endereço.
Não, mas acho que foi falta de opção mesmo.
Ele nem era tão bonitão. Não.
Tem um outro caso de família que era o seguinte, cara. De repente, nós começamos na nossa casa a receber trotes. Do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro.
Era de assim, madrugada.
De madrugada, cara. Todo dia ligavam pelo menos umas 3 vezes. De madrugada, cara, começava a tocar o telefone em casa. Minha mãe atendia e desligavam.
Peraí, barulho do telefone, Tom Menezes, por favor.
Não, vamos lembrar que é na madrugada, tá mais silencioso e ele parece que é mais alto.
É verdade, na madrugada ele perturba.
Era isso mesmo.
E aí a minha mãe saia correndo, atendia, né? Porque achava que podia ser alguma coisa ruim, né? E aí atendia e desligava. Aí, depois disso, minha mãe comprou o tal do Bina.
Né? O famoso Bina.
A fantástica Bina, né?
Cara, que era caro na época, velho. Tem aquilo lá. Você tinha que pagar por mês o Bina e tudo mais. Era um aparelho separado do...
Parecia um videocassete, tão grande.
Estação espacial.
Ele era grande, ele era um negócio assim, cara.
É, tá todo mundo vendo o tamanho que você tá fazendo.
É. Olha, o tamanho disso aqui, ó. Viram agora? E foi constatado que era Orelhões do Rio de Janeiro.
Da cidade de Resende.
De Resende.
Tinha pelo menos criatividade?
Mudava
os orelhões. Assim, era pelo menos uns 10 orelhões diferentes.
Mas era o tipo de trote legal, tipo assim, você está na linha, então sai que o trem vai passar.
Não, desligava. Liga e desliga.
Nossa, que filhos da puta.
Caralho, só pra encher o saco.
Só pra encher o saco.
Foram anos com esses telefones, a gente tinha... Acho que mais de 30 telefones do Rio de Janeiro cadastrados no Bina, que era Bina ainda. E um dia, do nada, apareceu um número do Rio de Janeiro diferente de todos aqueles. E era o telefone residencial.
Uau!
E foi encontrado... Pegou,
perdeu.
Já tava o BOP na porta dele.
Faz isso, cara. Pede pra sair, caralho!
Os caras subiram o morro, né?
Bom, identificamos isso e começamos a ligar constantemente. Eis que um dia...
Alô.
Alô.
Alô, quem é? Aqui é o doutor Osvaldo.
A gente usa o nome Osvaldo pra gente.
Ligou e caiu na casa do doutor Osvaldo. Doutor Osvaldo atendeu. Falou, por que, que a senhora filha da puta, está me ligando? E aí minha mãe falou, não, quem me ligou é o senhor, seu filho da puta. Eu vou te processar porque você está me ligando. Chegou-se à conclusão de que o telefonema partiu da casa dele um dia que ele não estava. Que ele estava viajando.
Espíritos zombeteiros?
Bom, quem ficou na casa foi a empregada. Chegou-se a empregada doméstica do doutor Osvaldo, que estava fazendo as ligações.
Que beleza. E aí, depois de muita investigação, conseguimos contato com essa tal empregada. Eu sei o que está acontecendo, que porra é essa... Cara, aí foi mó rebuliço, porque foi o seguinte, essa empregada, ela alegava que meu pai era pai do filho, da filha dela. Cara, isso aí quase destruiu tudo lá, cara. Minha mãe, nossa, minha mãe virou o diabo da Tasmânia.
Epa!
É, velho.
I will look for you. I will find you. And I will kill you.
E aí, cara, bom, conclusão. Meu pai não é meu pai, pai da filha da...
Meu pai não é meu pai, como
não,
assim?
Então não é o meu pai, o pai da filha da mulher.
Sim. Não.
Essa mulher é o seguinte, ela deu uma época aí pra um cara com o mesmo nome que meu pai.
Mesmo nome e sobrenome.
E por um...
Tá. Tipo, o nome do meu pai é Osvaldo.
É.
Osvaldo da Silva.
Osvaldo da Silva. Ela deu pro Osvaldo da Silva.
E por um homônimo, essa mulher achou o telefone do laranjão do meu pai e falou, vou atrás do cara, vou infernizar a vida dele agora. A minha vida está uma merda, vou infernizar a vida desse aqui. Cara, meu pai fez teste de DNA, cara. Ele teve que fazer.
E se fodeu, teste de DNA pra provar que o filho é seu.
E não era do seu Oswaldo. Não era do seu Oswaldo.
Seu Oswaldo pai.
Castor. Oswaldo father.
Seu Oswaldo Castor.
Não era.
O Abaca.
Totalmente negativo.
Puta que pariu. O Abaca, você sabe qual é o nome do pai da Malu Mother?
Não.
Malu father.
É, meu.
É, Abaca. Porra, que história triste,
que história triste, hein?
Dariam casos de família.
Daria.
Não, não, mas o mais engraçado foi que o seu Oswaldo pai chegou na dona Oswalda filha. E na Dona Oswalda mãe,
Dona Oswalda
falou
mulher.
Assim, ele é o pai do seu filho. Ela falou, não, não é.
Só que isso já tava o processo.
Aí já tava o processo instaurado.
E tinha que fazer o DNA.
Tinha que fazer o DNA. Porque se ele não fizesse o DNA, ele iria ser considerado o pai.
É. Caralho, vocês iam ter um irmão lá
uma
em
irmã, Resende, uma irmã,
uma irmã.
Uma irmã.
Assim, uma irmã
hoje ela dança funk.
Mas ela é bem mais velha que a gente, né? Não é?
Não sei.
Ah, o gordinho continua mantendo contato. Não, não, não. O meu pai, ele chegou a encontrar com eles e tudo mais.
Fez passeios de família.
Levou no parque.
Levou no Hopi Hari.
Casos de família, cara. Isso daria um livro, hein?
Daria um livro, hein,
velho? Cara, isso foi anos, velho.
Foi anos.
Imagine minha mãe como não ficava.
Imagina
sua mãe, que é bem calma. Sabendo dessa história.
Minha mãe é bem calma, né?
Bem calma. Nossa, minha mãe, cara.
A Dona Oswalda é foda, cara.
Ela é foda.
Querida, cheguei!
Teve uma certa vez, Denis, que a gente estava em casa de boa, né? E começamos...
Como é que vocês ficam em casa de boa? E aí, firmeza, mãe, pá, dó...
Ah, tá. Ah, dormindo.
Sobe a música do Bob Marley, né, só?
E aí? E aí a molecada tava brincando de tacar a TV no orelhão.
Hã? Tacar a TV?
Oi? Tacar uma TV quebrada no orelhão na frente de casa.
Em um bairro sua casa. Tranquilo da Zona Leste.
Não, é Zona Sul a parada, velho.
Ah, é Zona Sul.
Porque a minha casa é uma sacada, né?
É.
E na parte de cima...
A sua casa dura uma sacada.
Eu moro numa sacada. Então, mudou. Agora tem churrasqueira na sacada e tem casa inteira na sua casa.
Uma sacada gourmet.
É uma casa sacada. Sacada propriedade.
De qualquer forma, a gente tava na sacada, né? Pra ver o que tava acontecendo. E aí, cara, os moleques tava atacando a TV no orelhão, meu.
De quantos polegadas era a TV? Essa é a informação 14, importante.
14, cara. 14, era uma TV lixo. Era aquelas TV antigas lá que tinha até madeira, saca?
É.
E tava brincando de chutar a TV, chutar o orelhão. Aí um dos moleques me inventou de sacar a piroca pra fora e mijar ali na porta de casa.
Puts. Você tá de brincadeira.
Na frente, enquanto, do outro lado.
Enquanto eu tava quebrando o orelhão,
beleza.
Agora, mijar na minha calçada, não. Pelo amor de Deus.
Foi na calçada da frente, tem um prédio na frente. Aí o meu pai desceu, cara, virado no giraia. E tinha uns 10, moleque. Mas ele apavorou os 10, mano. Fiquei até com medo, meu velho.
De quem? Dos moleques ou do seu pai?
Como é que meu pai.
Apavoro dele?
Você respeita a casa dos outros, seu moleque vagabundo. Que você agora, você tinha que estar na sua casa dormindo pra ir trabalhar amanhã. O seu pai não te deu educação.
O moleque falava, desculpa, senhor. Desculpa, senhor.
Ele, você é um vagabundo. Você tem que aprender, você tem que ir pra escola. Seu moleque vagabundo. Isso aí não é pra você fazer na minha casa. Se você fizer isso na minha casa, eu vou te dar um tapa, uma bolacha na tua cara.
E o moleque abaixava a cabeça, velho. O velho é embaçado, velho. Tô falando pra você.
É embaçado.
Porra. Mas também... o velho é nervoso, né?
Isso por causa da urina, só.
Aí ele entrou e...
Não, a urina, foi o estopim, cara. Mas o... Acho que a TV no orelhão já tava sendo bem próximo do suficiente pro velho descer no louco. Aí teve outro caso do meu papai também.
Agora é papai.
Agora é papai. O papai nervoso.
Na época que meu pai e minha mãe eram donos de uma distribuidora de ovos, tem.
É. Sua mãe que. Aquela famosa época que sua mãe mexia com ovo alheio. Nessa época ela trabalhava com roupa ou só com ovo?
Só vai pegar ela, trabalhava, os ovos. Ela trabalhava com roupa
e com ovo.
Vendia ovos.
Entendi.
Aí, cara, o que aconteceu, né? Tinha um esquema de você comprar uma quantidade X de caixas de ovos que você tinha que revender, né? E aí vinha a nota fiscal de toda a mercadoria. Só que como tinha um galpão onde a gente guardava, na hora de entregar pros clientes, o meu pai botava uma parte delas na Kombi. Ele tinha uma Kombi pra fazer
uma combosa.
Aí a Kombi...
tinha folga no volante, a Kombi.
Quase um metro. Ela se dirigia como era... E aí, velho... não dava pra levar a nota fiscal sempre em todo lugar, entendeu? É. Só que o DSV.
DSV. Nova CET.
DSV era na época que eles usavam só marrom, não tinha nem amarelo. Era só tinha, marrom. Era
mal... DSV, verdade. O cara parou, um tio meu que ajudava minha mãe vendendo, tava fazendo entrega, um tio meu e meu irmão. E aí o cara queria apreender a mercadoria porque ele não tava com a nota fiscal.
É. Deixa eu ver esse ovo aí.
Desce o ovo, mano. Tá pensando o quê?
Deixa eu ver a marca desse ovo. Deixa eu ver o ovo aí. Seu pai baixou a calça. Tá aqui, foi preso.
Fiquei, né? ovo de codorna, velho. Você tá propagando enganosa. Aí, meu velho, o meu tio ligou pro meu pai e falou, ó, os caras tão parado aqui, o carro aqui, vão apreender a mercadoria. Aí o meu pai pegou a nota e foi até onde eles estavam, né? E aí o cara do DSV tinha tomado da mão do meu tio a chave do carro.
A chave?
Puta, a chave dela comita.
Meu, a chave da combosa, rapaz, com folga. Foi pior que o moleque mijando na porta de casa. O que o meu pai falava pra aquele cara do DSV, velho.
Ignorante mesmo.
Vixe, muito chucro, mas muito chucro. E o cara queria pegar o documento do carro também dentro, pra prender o documento e a chave. E o documento tava com meu pai. Aí meu pai me falava, ó, o documento tá aqui no meu bolso, vem pegar.
E botava no bolso.
E batia. Vem pegar aqui, ó, seu baixinho. O cara era baixo,
velho. Desacato é bobeira. Né?
Meu pai foi muito foda ali, cara. Mas eu acho que o cara tava errado também.
Acho que ele não pode fazer isso, né?
Não pode, porque depois que chegou uma galera e trocou uma ideia lá, o cara foi pedir desculpa ainda pro meu pai. Minha mãe foi também, né? Ele olhou bem na cara da minha mãe e falou, a senhora é uma santa por conviver com esse homem.
Aí deu uma lição moral aí.
O cara da DSV.
O DSV entregou a chave do carro dele e falou, minha senhora, parabéns. A senhora foi premiada com o carro do CT.
Mas deu multa pra ele.
Deu multa, apreendeu a.
Porque imagino que a Kombi devia estar totalmente irregular, correta, com os faróis acendendo, tava perfeita a Kombi.
Tava, a Kombi tava perfeita. O carro, meu pai é embaçado, ele é mecânico também.
É, mas a folga ele deixa.
A folga é perua, né?
A folga não tem jeito.
Ali é pra não
a folga da família. A folga de família. A
folga de família.
A folga você não escolhe, ela vem junto na Kombi. Mas foi aprendido o ovo.
Foi.
Aí sua mãe ficou sem os ovos.
Ficou sem os ovos. Ficou carente.
Estão fazendo omelete até hoje lá no CT, né?
Foi muito novo, viu?
Tava aí meu irmão lá em casa. Tava aí meu irmão chutando uma bola. Jogando um futebol, tranquilo.
Dentro de casa?
Uma bola de capotão. E a gente capotão. Deu uma bicuda. Meu apartamento tinha 53 metros quadrados. Deu uma bicuda e pegou num vaso da minha mãe. E quebrou. Minha mãe tava trabalhando.
Meu Deus do céu. Quem quebrou esse vaso?
Aí, meu, fudeu, né, velho? Aí, buqueamos o vaso. E aí, ela, na hora que chegou em casa, ela foi fazer a auditoria das coisas. Então...
pegou o checklist. A auditoria dos vasos?
Ela foi fazer a auditoria das coisas, pegou o
checklist.
O checklist do patrimônio e foi fazer o batimento, olhar as etiquetas embaixo. Tá faltando um vaso aqui. Cadê o vaso?
Faltando
o
vaso.
Ah, não, é aquele papo furado, já começa um a entregar o outro, foi ele. O meu falou, eu não quero saber, vocês quebraram minhas coisas. Foi lá, pegou, lembra aquela lapiseira que tinha uma ponta que colocava atrás uma da outra, sim, assim? Sim. E a ponta ia diminuindo, você ia colocando atrás. Ela foi tirando uma a uma, eu morava no 19º andar e atacando pela janela. Olha o que eu faço com as coisas de vocês.
Vingancinha, vingancinha, não vai
aguentar. Pirraça pai, pirraça mãe, velho. É o que eu falei, velho. Você quebra minhas coisas, eu quebro as coisas de vocês, ó. Jogou cada uma pela janela.
E aí, beleza, no dia seguinte já teve que comprar
ela
outra.
Ela comprou outra de dólar.
Mas a lição ficou.
Ficou dada a lição, velho. Se uma coisa dela quebra, a minha também vai quebrar.
A punição da minha mãe comigo, quando eu ia mal na escola, quando eu
ela
fazia
te dava pirraça, R$100.
Pensa o que ela fazia? Eu pegava o joystick do videogame e levava embora.
E aí eu lembro que ele ficava mó bravo. Ai, eu quero jogar
videogame, eu quero jogar. Sabe o que eu fazia? Eu ligava o videogame e ficava passando a demonstração. Ela ia pro trabalho e o joystick embora.
E aí, se tivesse o Facebook na época, como seria?
Ah, ia postar no Facebook, né?
Existem mães que escondem o controle dos filhos.
Tem mãe que não sabe educar os filhos. Mas, cara, isso sempre foi merecido pro Castor, cara.
É, né?
Porque eu me lembro uma vez, a gente tinha uma lousinha.
Uma lousinha.
Na garagem.
Aquela que tinha um abaco, ela tinha o...
Não, era meu pai, era meu pai que tinha feito mesmo.
Era um Duratex.
Era um Duratex pintado de preto.
É. Beleza.
Aí eu fui e escrevi cu. Negócio. Seu cu. Aí o Castor falou assim: eu vou contar pra mamãe que você escreveu palavrão. Aí eu falei: não, era pra desenhar o Snoopy.
Sabe, não, que você desenhou o Snoopy.
Aí não, eu vou contar. Aí, filha da puta, cara, minha mãe chegou em casa, filha da puta contou que eu escrevi palavrão na lousa e ela me bateu, velho.
Olha que cuzão.
E aí, filho da puta, mano? É, filho da puta,
cara. Dedo duro.
Dedo duro, cara.
Cusão,
dedo
mano.
Duro, filho da puta.
Mimizento.
Mimizento logo cedo.
E ainda garanto que ele chantageou, ele falou assim: eu te conto uma coisa do Denis se você devolver o controle pra mim. É. Né?
Eu por essa linha, eu tinha que negociar.
Ah, o objetivo era ganhar a sua mãe, né?
Ganhar pontos.
Mamãe.
Mas ainda digo que é esse negócio de esconder o controle aconteceu muitas vezes, porque nosso amiguinho Castor sempre foi mal na escola.
Sempre foi burral.
Sempre foi burral.
Tá vindo muito D, muito E aqui nesse boletim. Agora não vai ter controle.
Mas em compensação no videogame, ele é fera neném, não é isso?
Well, it wasn't bad.
Well, there were parts of it that weren't very good, though.
It could have been a lot better.
I didn't really like it.
It was pretty terrible.
It was bad.
It was awful.
It was terrible.
Get him away!
Hey, boo!
Boo!
Dennis. Eu não sei como é que funciona a educação na casa de vocês, né? Mas na minha casa a coisa era bem clara. Quem batia em nós era minha mãe pra educar, entendeu? Era punição.
Porque se o pai batesse, matava, né?
E aí, meu velho, eu apanhei do meu pai umas duas ou três vezes na história. Mas eu lembro que foram extremamente marcantes.
Daí... Só lembra ele acordar no hospital, né?
Eu não acho que ele batia tão forte, mas foi...
Olha, velho, ele vai chegar em casa e vai tomar surra. Você quer valer, moleque?
Vou te mostrar aqui, ó. Mas foi muito marcante, cara. E a primeira vez de todas foi assim. Estávamos na sala, eu e minha irmã.
A primeira vez de todas da batida, né?
Da batida. Estávamos na sala, eu e minha irmã. Aí, eu queria assistir o canal A. Ela queria assistir o canal B. E aí eu ia lá, A. Ela mudava pro B. A, B, A, B. De repente, pá!
Caralho, velho.
Explodiu a TV. Estourou
a TV.
Derrubamos a TV no chão, velho.
Puta que pariu.
Derrubaram, velho.
Derrubamos a TV no chão, a vaquinha.
Eles deviam estar fazendo a trocação de canal com muito carinho.
Ai, eu não lembro como aconteceu, mas foi... caiu a TV.
Nossa, velho. Mas nessa hora é melhor fazer uma trouxinha de roupa.
Chaves.
E vaza, velho. Vaza, vai embora. Vai
era
embora.
Era uma TV muito antiga, de 20 polegadas, que meu pai tinha, que ela era madeira pura ali. Dava pra matar nós caísse na gente. Era muito pesado.
E não nos esqueçamos que nessa época só tinha uma TV na casa.
Só tinha uma TV na casa, Magra.
Por isso que se discutia qual canal ia não, assistir.
Tanto é que no censo eles perguntavam quantas TVs tem na sua casa.
É.
Que media o seu grau de...
Fudidão.
De riqueza, é.
E aí, Denis, meu pai tava trabalhando na garagem, né?
E ele ouviu.
Eu ouvi.
Vocês estavam na sacada?
Não, estávamos na sala da sacada, Denis. Aí, meu velho, vamos correr, né, mano? Se esconder, foi o primeiro pensamento. Eu entrei debaixo da cama e não lembro aonde minha irmã se escondeu. Mas escutei os passos do meu pai. Pá, pá, pá. Meu velho...
Esquentou a nuca.
Eu lembro que eu apanhei tanto... Que eu não... Eu não jantei, cara. Fiquei de castigo, fiquei chorando.
Você não jantou?
Eu apanhei tanto que eu não jantei.
Esse é o castigo do abaca, cara.
Ele não tinha dente
pra comer sorvete.
Pior que eu acho que ele só bateu na bunda, velho. Mas sei lá que, pô, foi muito forte, cara.
E aí, a TV?
A TV ele arrumou depois.
Eu tinha técnico de TV, né?
Mas eu acho que ficou sem TV aquela noite, viu, cara? Minha mãe deve ter ficado nervosa.
Perdeu também. Perdeu o rei do gado, né? Perdeu o rei do gado e ganhou uma irmã. Ganhou mais um irmãozinho, né?
É, já que não tem TV, vou lhe usar, moleque. Um outro caso em que meu pai também ficou bem nervoso, cara, foi assim.
Seu pai é um cara bem nervoso, então.
Ele toma 1 litro de maracujina na minha... quando acorda, né, velho?
Ele toma maracujina no gargalo, né?
Ele entra na cozinha, a mãe dele já toma maracujina antes de mais nada. Bom dia, caralho, bom dia, caralho. O maracujina, amor, o maracujina.
É tipo o elixir dele, né? Ele precisa de sobreviver. Ele faz o maracujina de floral.
Denis, na sala da minha, da sacada da minha casa, ou na minha casa que é uma sacada, o que aconteceu? Tem um sofá de 3 lugares, né? E antes de ir pra sacada, tinha uma parede de vidro.
Puta que...
E aí meus irmãos são mais velhos que eu. Então, minha irmã e o irmão mais velho que eu, que morava junto.
Você é o caçula.
Eu sou o caçula. E aí teve um braço de força, saca? Eu tava de um lado empurrando.
A parede de vidro?
Não, o sofá.
Ah,
sofá de 3 lugares. Tava eu tentando empurrar pra um lado, tentando me salvar, né?
Que brincadeira saudável.
É legal.
Vamos
empurrar o sofá. E do outro lado, tava o meu irmão e a minha irmã empurrando o sofá também.
É.
Só que eu não tava...
Contra você.
Contra mim. Eu não tava ganhando a disputa. O sofá estava andando.
Até porque você tem um belo chassi, né?
E aí...
o pessoal fala que o seu irmão é um filé.
E aí, Denis, eu fui indo pra trás, né, com o sofá e encostei a bunda no vidro.
Na parede de vidro.
Mas são aqueles tijolos de vidro. E aí eles começaram a empurrar mais. O que que aconteceu? Pá! Estourou o vidro, meu velho.
Caralho, velho.
E eu caí pra trás, assim, ó.
E os vidros em cima de você?
Eu caí em cima dos vidros. Eu não me lembro de ter me machucado tanto, saca? Eu não sei se é... foi foda.
Você percebe que sempre depois que ele faz uma merda, tem um apagão na memória dele.
Tipo a MIB, né, com aquela canetinha.
O pai vem e
você não viu nada.
E apaga a memória dele, tá ligado?
E aí... depois desse episódio, todo mundo fala que você é uma bunda de ferro, velho. Lá na família.
É igual a tia da minha mãe, né, que tomou o chumbo na bunda lá.
Chumbo grosso. Bunda de ferro.
Mas era aqueles tijolos de vidro na parede?
Ou era vidro mesmo?
Não, blindex. Era só vidro, cara.
Era um tipo uma janela.
Tipo um blindex mesmo.
Nessa mesma sacada. Nessa mesma sala de sacada.
Tudo na sacada.
Tudo acontece.
Uma vez, sacada. Mais uma vez, o meu pai ficou muito nervoso.
Muito nervoso.
Eu tô começando a perceber que o seu pai é um homem calmo, mas vocês não motivam.
É isso que eu ia falar, cara. Dá pra entender o porquê da brabeza do pai dele.
Antes de você entrar na sacada dentro da casa, tinha uma cortina. Aí a parte de cima da cortina tinha um negócio que correr, saca?
O famoso bandô.
É, o trilho, né, da cortina.
Isso, o trilho da cortina. Aí eram duas, né?
O magrelo tem um nome científico, que é?
É, o bandô é aquela parte que fica pra fora da cortina que cobre esse trilho.
Aqui ah, se tá.
Chama bandô.
Que tipo seria um toldo.
Sua mãe era costureira?
Trabalhava com roupa, minha mãe.
E aí, Denis, o que aconteceu? Meu pai começou a perceber que o trilho começou a não fechar. Ficou difícil de andar e tal, né? Tava entortando. Começou a cair, querer quebrar, né?
Ele foi ver o porquê.
E aí ele foi tentar descobrir o porquê. E aí, cara, ele deu uma puta chamada em mim, no meu irmão e na minha irmã. Só que no dia que ele descobriu realmente quem era...
Ele
era
afirmou.
Era uma prima minha.
De novo a prima. A prima do telefone.
A irmã dela.
Puta
A irmã do telefone. É. Ela grudava na rede e ficava se balançando, meu velho. Que nem o Tarzan, né? A cortina, velho. Caralho,
velho. Mas como ele viu isso?
Ué, meu pai é teimoso, cara. Quando ele percebe que o negócio tá errado, ele fica investigando todo mundo. Aí ele falou, pode ser as meninas ali, filha da...
Da fulana
tal.
Do Dono Oswaldo.
É. Aí na hora que ele chegou, meu pai, opa,
ficar de olho.
Ficar de mutuca.
Ficar de mutuca.
Na hora que ela agarrou na rede, que ela começou a girar, o velho já, ah, é você.
Ah, Lele.
Deu um play nela.
Ou ele era padrinho dela.
Puta,
era padrinho.
Ó, Abaca, Abaca.
Ele é padrinho dela.
Abaca, padrinho.
Tome-lhe um tapa na bunda.
Padrinho tem direito de bater?
Depende do nível de intimidade.
É, na época, na época. Hoje em dia você não pode nem encostar a mão na criança.
Não?
Já era.
Por isso que as crianças são mal educadas, né?
É, isso é.
Tudo pirracenta. Tudo pirracenta hoje.
Tudo uns bunda rachada as crianças de hoje.
Bunda rachada.
Só porque o Abaca é bunda de aspirina? Branco e chato com um racho no meio.
Beleza.
O meu tio Oswaldo, ele queria muito ter um filho homem deles.
Oswaldinho.
Um Oswaldinho.
Oswaldo Júnior.
Oswaldo criou o Oswaldinho.
E aí, né? Casou com a minha tia, play, menina.
Aí, meu velho, ele falou, uma menina, tudo bem, né?
Uma só.
Aí ele, play, outra menina.
Ele,
caralho, eu quero um filho, né? Aí ele, play, outra menina.
Putz.
Ele, puta merda. Play, outra menina.
Putz, nossa, caraca, o cara não desistiu, velho.
Aí, Denis, ele falou, última chance, não é possível, cara, agora vai acontecer. Ele, play, o que aconteceu?
Outra menina.
Outra menina.
Cinco filhas, meu velho.
Puta merda.
Vai, são cinco primas, meu velho.
Caralho, velho. Que fornecedor, hein, velho.
Esse
fornecedor.
Mas esse meu tio é o mais zoado no campo, velho. Ele vai jogar bola de domingo de manhã. Puta merda, velho.
Só que as minhas primas é tudo gente boa, viu?
É gente boa?
Um abraço para as minhas primas e para minha tia.
Tá bom.
Pro meu tio também, gente, firmeza.
Foi eles que botou ela no mundo, né, pô?
Nossa, mas ô, você imagina essas porra tudo menstruando, velho.
Nossa, velho, todas.
Ô, não tem uma que tá calma, velho.
Sempre vai ter alguma delas em TPM, né?
É, mas dizem que as mulheres, elas, quando elas passam muito tempo juntas, TPM começa a se casar, né? É quente mesmo.
Tudo é verdade.
É, parece que.
Abaca, diga.
Você tem
irmã? Abaca, TPM.
A sua casa. Menstruação chega junto com as suas irmãs?
Atrasa, às vezes.
Atrasa porque sua alimentação não é regrada, né?
Não é balanceada.
Querida, cheguei!
E manias dos pais? Alguém tem histórias de manias estranhas dos pais de vocês ou não?
Cara, uma coisa que ainda me irrita é meu pai com essa mania maldita do zoom na TV, velho.
Zoom na TV? Pô, meu pai também tá essa daí, Abaca, ele quer ver completo.
Porra, e pior que outro dia eu cheguei lá em casa, ele... Agora eu ajustei o zoom.
Porra. Como assim ajustou o zoom?
Ele mexeu tanto na configuração da televisão que ele mudou a forma do zoom funcionar.
Ele
mexeu no código fonte da do zoom.
Quem não aceita que tem a faixa em cima e a faixa embaixo?
Ah, não aceita.
Meu pai também não aceita.
Mas tem nada nenhum desse tamanho pra quê? Vai ficar essa faixinha? Então tinha uma pequena, se for assim.
Tipo, o widescreen pra ele não existe, né?
Não existe isso.
Aí você vai ver o negócio tá cortando a imagem, cara. Eu fico puto.
Cortando,
não tem emblema. Nossa, da Globo.
É, não, você vai assistir um filme e corta a legenda uma parte.
E ele acha que tá abafando.
Não, ele põe no dublado.
Nossa, velho.
Você é uma puta TV dessa pra ver essa faixa preta, rapaz? Tá pensando o quê?
Tá louco, tem um puta som desse. O negócio é assistir dublado, né?
Cara, o meu pai, ele não é tão nessa linha, mas ele é assim, ele é a lei do esforço mínimo, cara. Ele não mexe na TV.
Pode estar passando.
Pra trocar de canal, ele liga pra mim. Troca de canal.
Como é que troca de canal?
Tudo tem que fazer pra ele.
Pô, cara. Mas eu acho que é mania dos pais não saber fazer as coisas.
É mania. Essas coisas novas que eles dizem. Cara, é apertar botão. É bem mais fácil que antigamente.
Tinha que levantar tudo.
Tinha que mexer no seletor.
Cara, meu pai.
Ele sabe mexer no seletor.
Se você tá assistindo TV com ele dá o controle na tua mão. E você que comanda, assim, você comanda fisicamente, mas ele que manda. Não, troca de canal agora. Não, aumenta aí que tá baixo. Abaixa aí que tá alto. É assim, cara.
Com o pé no seu colo.
Com o pé no seu colo, fodido. Cara, meu pai, ele não pesquisa nada na internet.
Não pesquisa.
Não pesquisa.
Meu pai não usa a internet. Ele não, ele odeia a internet.
O meu pai, ele usa, ele abre os sites.
Sei lá,
R7. Mas você tem que... Vai, deu um problema no computador dele lá. Pesquisar como fazer, ele se recusa. Não vou pesquisar nada. Você que faz, você que tem que fazer pra
eu
mim.
Eu paguei seu estudo pra isso.
Ah, mas de certa forma ele tá certo, né?
É lógico.
Ele investiu a vida inteira nesses filhos da puta.
Cara, meu pai, acho que ele nunca nem foi no banco, cara.
Nunca foi no banco.
Vai no banco.
O gerente vai até ele.
Vai, não, é tudo minha mãe que faz.
Caraca,
e mãe, de certa cara. Forma.
Eu quero ser um pai de família assim, só pra
não, lembrar. Não, eu vou ser obrigado a
defender.
A colocar mais. Mas, além de ela ir no banco para o meu pai. Para o Oswaldão, ela vai para o Castorzinho também.
Não vai, não.
Foi durante muito. Oh! Foi durante muitos anos.
Ele trabalha num banco e manda a mãe no banco, é isso?
Tá bem isso, ser bancária. É que a minha agência antiga do banco era encostada na farmácia que minha mãe tinha. Então ela ia fazer as coisas, até ia fazer a minha também. Pronto.
Vocês viram.
Por conveniência, ele
já... Por conveniência, entre aspas.
É, eu vou abrir uma conta ao lado da farmácia da minha mãe.
Cara, minha mãe, ela tem uma mania muito chata, o Denis vai concordar comigo. Ela tem a mania, não sei porquê, não tem motivo. Ela muda as receitas que ela...
Bem-vindo ao meu mundo.
Minha mãe faz isso também.
Não tem motivo, cara.
Não, você vai comer isso, a minha esposa.
Ela pega uma receita de uma lasanha nova lá. Tá lá comendo, papapá. Você vai comer com gosto de terra. Mas por que? Ah, em vez de sal, pus terra. Mas por quê? Porque eu achei que tinha que pôr.
Eu tenho que passar a minha personalidade pra receita.
Exato.
A minha esposa, ela é assim, mas ela é assim e assim. É, vai fazer um bolo, aí fala 8 colheres de açúcar. Aí ela fala
10.
Assim, não, vou pôr 2. Açúcar engorda. Aí fala assim, 14 xícaras de óleo. Ela fala, vou pôr 1. Aí o bolo fica parecendo um pastel.
Cara, mas minha mãe, ela muda de um jeito assim, ela muda ingrediente principal, assim. Estrogonofe de tirei carne ao molho, não sei o que lá. Ela faz estrogonofe de...
Peixe.
De cebola.
Oh, e brincar com dois gordinhos assim não se faz,
não
né?
Não se faz.
Pelo amor de Deus, bem na hora da comida.
E assim, você tá assim, caralho, mano, ela fez aquele bolo de cenoura, uma puta.
Dá.
Mãe, tá diferente desse bolo. Ah, só tinha 2 cenouras só. Vai 12.
Porra, agora não faz de cenoura então, né? Faz outra coisa.
Faz um bolo de fubá, caralho.
Ah, só tinha 2 cenouras.
Aí você vai comer, ah, que puta, aquele bolo. Aí você taca aquele bolo antigo na cabeça, né? Aí não, ela fez do jeito certo. Você come caralho, mãe, tá bom pra caralho, não sei o que, né? Aí, cara, ela tem uma outra mania que é fazer aquele bolo insistentemente.
Semana que vem qual é o bolo?
Cenoura. Na outra, cenoura. Na outra,
mas
cenoura.
Mas você gosta tanto, Deni, você gosta tanto.
Uma outra mania gastronômica da minha mãe. Quando, Denis, quando que minha mãe faz sopa?
Quando tá frio.
Não, quando tá calor.
Ah,
não.
Verdade, cara.
Aquele caldo grosso de batata, sabe? Meu, tá 40 graus.
Ela faz uma sopa, é verdade.
Ela faz o bagulho e já cai a pressão na hora.
Cara, minha mãe, ela manda deixar fazer, ela faz uma sopa no pão, que é uma delícia, cara. Sopa de cebola no pão, sopa de 4 queijos.
Bem light.
É, isso ela, nossa, isso é sensacional, mas ela faz quando tá no verão. Tipo, na praia ela faz isso.
Voltou da praia, voltou da mar. Ela fez uma sopinha pra gente rebater e deitar. É.
Cara, uma outra coisa também, uma mania gastronômica da minha mãe, toda a comida tá sempre fresquinha. O critério da minha mãe é, se eu esquentei agora, tá fresco. O pão de 2 dias atrás, ela pôs no forno, o pão tá fresquinho, pode comer.
Não, assim, fica tão... às vezes as coisas são tão fresquinhas que elas ficam do jantar... É do almoço ao jantar fora da geladeira, de tão fresquinha que elas são. Aí você vai comer e tem aquela baita caganeira, ninguém sabe qual o motivo.
Teve uma época, isso que o Denis falou é verdade, a minha mãe, ela, se uma coisa funciona, ela faz aquilo sempre, sim, incessantemente.
Pro resto da vida.
Pro resto da vida.
Até alguém engorfar em cima daquilo.
Teve uma época... Teve uma época, a gente era pequenininho, assim, a minha mãe fazia o nosso café da manhã pra gente ir pra escola.
Reforçar.
E o café da manhã era o seguinte, ela pegava um pão, cortava no meio, era um pão pra cada um, pão francês. E uma metade ela passava manteiga e na outra ela passava yo-yo cream.
Ai, que delícia. Yo-yo cream.
Lembra
mas do yo-yo cream? Mas com manteiga, velho.
É, uma mas metade
yo-yo cream é muito bom.
Você come separado.
É, você come separado. Não, você não põe os dois. Eu fechava o pão e comia a metade separada. É, de canoa. E café com leite. Puta, a gente comia aquilo todo de um ano inteiro, todos os dias.
E aquele yo-yo cream sábado e domingo, inclusive. Mas ela ligou lá e
ela ligou.
Que era o último estoque.
Aí, cara, teve um... E às vezes a gente dormia na casa da minha avó. Que tinha meus tios lá, às vezes tinha meus primos também.
E o pai e a mãe que eram catracados.
É, hoje vocês sabem que é isso, mas antes eu vou na casa da avó.
Cara, eu nunca me esqueço, velho. Uma sexta-feira, eu e o Denis fomos dormir lá.
Na sexta-feira, na casa da avó.
Falou, opa, estamos livres do Iocrem.
De repente eu acordei, eu olhei na janela da minha avó, que ela tem uma janelona que dá pra rua. Lá na esquina, minha mãe vindo. Com tapioé na mão. Não, não é possível, isso não tá acontecendo comigo. Isso não tá acontecendo. Tô com a campainha, minha avó olhou. Ah, é tua mãe, abre lá pra ela. Abri e falei, mãe, o que tem nesse tapioé? Café na manhã de vocês, o pão com manteiga. Não. Desse dia foi o último que eu comi aquilo lá.
Cara, minha mãe fazia tanto café com leite. Todo dia café com leite. Cara, eu tenho ânsia de ver café com leite, cara. Eu tenho ânsia de... Eu sinto o cheiro, eu tenho vontade de vomitar, cara, em cima do café com leite. Pode ser do lugar que for, eu olho pra... E era café com leite e uma esguichadona de adoçante. Era...
Não conta a gota, né?
Ela cortou o bico do dosador, né? É.
Era jato.
Bem docinho.
E a mania do seu pai de fazer reformas, inclusive no seu quarto, sem o seu conhecimento?
Houve uma data, né? Uma data específica, X aí, que meu pai falou assim, ó, nós vamos precisar tirar o telhado lá em cima. Lá.
Telhado, bobeira, descobri a sacada.
E nós vamos aumentar, porque tinha uma casa, em cima da minha casa tem outra casa, né?
Tipo um prédio, né? A casa do maluco é um prédio.
Aí o meu pai ia tirar o telhado e ia aumentar a casa de cima. Meu irmão mora lá. Aí, eis que um dia eu volto do serviço, entro no meu quarto e me deparo com uma madeira.
Uma madeira no meio do quarto?
Um caibro. Já ouvi falar da palavra caibro?
Caibro.
Um caibro.
Um caibro.
É.
E aí, cara, aquele caibro tava no meio da sala, no meio do quarto, né?
E cheio de saco de cimento no quarto.
Eu tive que mudar o meu quarto inteiro, porque do jeito que tava o quarto inicialmente, aquele cabo não ia deixar eu ver a TV, Denis. Ele ia pegar metade da TV, velho. Puta merda, velho. Eu tive que conviver com esse cabo 4 meses, cara. Foi muito
Virou
foda.
Até um polidense depois.
Não, depois eu descobri que eu tenho talento pra polidense. Mas inicialmente foi triste, depois ficou bom.
Eu sei que tem a mãe de uma pessoa aqui da mesa que ela cobra as coisas retroativas.
É,
alguém...
Isso a gente já falou, mas não é uma mania, né?
Não?
É uma tendência do mercado, né?
É
uma tendência, Baca.
Explique. Ah, que a mãe chegou um dia e ela falou assim, ó, a partir de hoje você vai ajudar, você vai começar a pagar a conta de luz.
Ah, tá bom, então, beleza.
Tá bom.
É quanto aí? 30 conta? É nice.
Beleza, então. Tô, tá aqui a conta dos últimos 6 meses pra você pagar. Mas você já não pagou? Já, mas já tava falando desde essa época isso aí que você tem que pagar.
Caralho. Tô precisando de R$1.000, quantas contas?
Que pariu.
E aí depois que ele pagou, ela trocou o sofá.
Ah não, o sofá ainda tive que dar também, né? Porque quem estraga o sofá é o gordo. Que
você cria um suco no sofá.
O sofá parece um vale, né? Aí tem que. Essas coisas tem que dar uma reformada.
Mas você sabe que tem uma função esse vale que vocês formam. É pra, mais fácil de recolher as migalhas pra comer. Depois vai descendo tudo pra aquele buraco. Vai tudo indo pra lá.
Uma vez eu fui viajar com meu pai, eu tinha um mês aí de férias que eu peguei. E aí fui viajar com ele. Aí nós fomos pra. A gente ia pra Paraty, e aí antes a gente parou em Trindade, não sei se vocês conhecem Trindade.
Sim.
Mas Trindade é praia de louco, só assim, né? Tem só os maconheiros lá, sobe o Bob Marley nessa hora. Uhum. E aí, meu, tinha uma trilha que era uma praia, de um lado era uma praia, do outro lado era outra praia, só que no meio tinha uma pedra que era por uma trilha que tinha que fazer. Aí meu pai falou, pô, vamos subir lá, conhecer, né, a trilha e tal. Ah, legal, vamos conhecer outra praia lá. Aí subimos pra... Chegamos numa pedra que era um mirante, assim, coisa linda. Porra, bonito, aquele marzão quebrando e tal, alto pra caralho. Sentamos lá. Do nosso lado senta um maluco com um belo de um chapéu, assim, tipo...
Sombreiro.
Tipo um sombreiro. E aí ele saca do bolso
uma vela.
Uma marofa. No outro ele pega um papelzinho lá e começa...
A deschavar.
Aí eu deschavo. Começou a deschavar, pá, montou lá o negócio dele, aí ele acendeu. olhou pra mim e pro meu pai, assim, bem do nosso lado, ele tá? Olhou assim pra nós. Aí ele puxou, fez: é pai e filho. Aí a gente falou: é sim, é pai e filho. Vocês querem aí? Aí meu pai falou assim pra ele: obrigado, não transamos drogas.
Não transamos drogas.
Não transamos drogas. Eu falei: meu, tá na cara que é puta careta, né, velho? Não transamos drogas.
Você não é advogado do seu pai? Por que você falou isso, né?
Assim, você tava contando essa cena, eu imaginei se o cara da maconha fosse o Abaca. Ele ia sentar, ele ia te dar uma caixa do bolso. Ele ia abrir uma latinha de pomarola, ia passar na massa, no bolso ia tirar um pouco de queijo calado, passar por cima, mandar de chababu queijo, colocar em cima da pizza.
Não, ele chamava orégano, né?
Não, mas eu fiquei imaginando se o Abaca fumasse uma coisa, imagina na hora que desse a larica dele.
Ou vai saber se ele não fuma e tá testando com a larica, né?
Coisas de irmão. Alguém tem histórias de irmão aí?
Cara, irmão é um negócio folgado.
Folgado, folgado.
Pra caralho. Acho que...
E é sempre o outro que é folgado, nunca é você.
É sempre o outro sempre que é folgado.
É tipo aquela história do cara que montou uma sociedade e ele se fodeu. Você nunca conhece o cara que fodeu o outro.
Exatamente.
Sempre o cara que foi fodido.
Sim, isso é verdade.
Fala assim: eu montei uma sociedade com o cara, me deu um Pelé. Você nunca conhece o cara que dá Pelé.
Eu sou o cara que deu Pelé.
Você nunca deu
um Pelé no cara.
Não, montei a sociedade, montei nas costas do cara e vazei. Não tem essa. Você sempre vai ter o...
Mas irmão, dedo duro. Minha irmã é dedo duro.
Dedo duro,
dedo duro.
Ele adora.
Da puta, já fez isso. É, eu também já quebrei um vaso. Quebrei o vaso e... deixei ele, montei ele ao contrário. A filha da puta foi lá e dedurou.
Dedurou. Mas o que ele ganhou em troca? Você tá uma barra.
Cara, acho que
ele
é status, né, velho?
Ele só ganhou
status?
Mais
um. Pelo status?
Pelo status.
Um badge.
Tipo, ele ganhou uma estrelinha de bom menino.
Achievement unlocked.
Entendeu?
Você não tinha essa estrelinha, né?
Não tinha, cara. Nunca tive, acho que ainda não tenho.
E é por isso que hoje ele é mimizento. Por isso que ele não consegue dedurar pra ninguém e ele quer divulgar na rede social.
Exatamente.
Ele continua sendo dedo duro.
Exatamente. Ele quer, como eu não moro mais junto, ele quer dedurar alguém, mas não consegue. Não tem mais pra quem dedurar, no caso seria minha mãe. Então ele dedura na rede social.
Pra ver se alguém
dá congratulations pra ele.
Só faltava essa, né?
Ninguém comenta.
Ninguém comenta.
Não repercute nada.
É super legal.
É o Denis, meu irmão. Ele é um cara assim, né? Que eu acho que ele é um pouco folgado, mas pode ser até ser sem querer. Mas ele chega com o carro dele, ele abre a garagem assim e vê. Putz, só tem um carro na garagem e vai ter três, né? Ele, caralho. Pra eu poder sair depois, eu vou ter que tirar dois carros. É foda, né? Eu acho que é esse o pensamento dele. Ele pega, coloca o carro dele
de um jeito
na frente, que é pro cara que chegar
ter que
chamar ele desce, tira o carro dele, o cara entra, coloca o carro dele pra ter certeza que ele vai ser o primeiro a sair depois.
E nem sempre ele é o primeiro a sair.
Aí você tem que sair, o carro dele tá na sua frente.
Aí,
mas o irmão que mora lá?
Meu irmão mora lá.
Filha,
só tem um irmão.
Filha na puta, cara.
Faz isso, velho. Aí, às vezes, você tá lá, eu tô lá de bobeira, né? Meu carro tá na frente dele. Ele sabe que meu carro tá na frente dele. Ô, desce lá, vamos comigo me ajudar lá. Tira o seu carro pra eu poder sair rápido.
Você tá no meio de um Call of Duty lá.
Um negócio. Eu nunca chamo ele pra me ajudar nisso daí, velho. É ou não é um vagabundo?
Puta, mesmo. Vagabundo, hein?
O cara que vai sair com o Sara, tira os dois carros.
Seu irmão, nossa, filha da puta, viu?
Pois é, velho.
Cara, eu e o Denis, a gente tinha uma mania que era sempre depois do jantar a gente lutava. Todos os dias. Era uma rotina.
Mas assim, as lutas variavam.
Cara, vocês gente... gorfavam?
Não,
mais ou menos, às vezes sim.
A gente fazia assim, durante a tarde a gente produzia as armas, né? Tipo, nunchakus, espadas, arminhas de elástico.
Que briga é essa? Nunchaku,
arminha de elástico.
Ah, tipo, nunchaku.
Era um combate, não era só uma.
Assim, durante a tarde era pra isso e depois da janta a gente já estava abastecido. Não fala, Abaca, você que é um cara atleta, você não tem que se alimentar um pouco antes do exercício?
Sim, senão você fica fraco.
Então, a gente
gente fazia isso e a gente se degladiava. Era o na verdade, o MMA começou dali.
Cara, os nossos brinquedos, meu Deus, era só arma, só arminha. Espada, nunchaku, shuriken.
Eis que, na verdade, esse foi sempre eu. A gente tava com as espadas na mão.
Eram especificamente espadas do He-Man.
Do He-Man.
Com a espadona amarela.
É. Eu lembro dessa. Aí, você batia de lado, ela dobrava. Ela só era dura, você batia
aí,
de lado.
Assim, eu, muito espírito de porco, acertei o dedo da criança maior.
Ele acertou a minha mão de um jeito que ele quase arrancou meu dedo, cara.
E ele começou. Cara, meu pai veio.
Que aconteceu?
Sabe aquele choro que você não entende direito? Porra, cara, ele só entendeu cara, ele pegou todas as armas que a gente tinha e picou.
Quebrou todas as nossas armas.
Sabe que eu fiquei imaginando aquela cena de apreensão da Polícia Federal? Aquelas armas, tudo feito à mão, que o cara pega na cadeia.
Ele pegou uma tesoura, cara, gigante, começou a picar, picou as espadas, picou as armas, picou tudo, cara.
Ali acabou. Nós nunca mais tivemos mais espadinhas.
Aí assim, ele liberou depois de um tempo umas arminhas de elástico. Liberou, esqueceu, né?
Você sabe uma arma que você fazia com um pedaço de pau e você põe um pregador em cima?
Lembro disso.
Você esticava o elástico e quando você apertava o pregador, o elástico saía.
Era animal, né?
Aí eu de novo.
Não, é isso aí, a gente brincou bastante tempo, inclusive.
Brincou. Aí eu. Acho que ele acertou em mim, eu, como sou um pouco vingativo, acertei um elástico na nuca dele, a queima-roupa.
Até abaixa a cabeça.
Aí ele... Sempre fazendo drama, sempre, né? Draminha. Sempre draminha.
Existem pessoas que estão atacando na nuca.
Nessa época ele não postava, ele chorava. Aí meu pai também pegou todas as arminhas que a gente tinha feito e quebrou com a joelhada.
Quebrou no joelho.
Mas você quebra o pau no joelho, você segura com as duas mãos e acerta o meio. Sem com o joelho.
Eu não vou mais ficar com essas merdas aqui, não, jogo.
Seu Oswaldo é foda. Seu Oswaldo é cruel, velho.
Quebrava tudo.
Pô, mas uma vez também eu e meu irmão brincando. A gente tava meio brigando, não sei o que lá, e aí ele agarrou o meu dedão. O meu polegar. Ele agarrou o meu polegar. E aí ele pegou e falou assim: se você falar isso mais uma vez, eu nem lembro o que que era. Eu quebro o seu dedo. E aí eu peguei e falei: o que você quer que eu falo? E ele fez creque pra trás.
Quebrou seu dedo?
Grudou meu dedão aqui, velho.
Tá quebrou. Zoando, mano. Quebrou teu dedo?
Cheguei lá com o dedo mole na cozinha.
Porra, mas quebrou o dedo.
Quebrou o dedo, velho. Bagulho perigoso, velho.
E aí?
Perigoso. Aí minha mãe mandou ele me levar no hospital.
Sério?
Ele
é bem mais velho que você.
Não,
né?
Ele é só dois anos mais velho.
Mas ele pegou o carro.
Ele uns 16. Não, eu lembro que a gente foi. Minha mãe deixou a gente lá e ele ficou lá comigo. Depois nós voltamos de busão.
Olha só, mano.
Mano, quebrou meu dedo, velho. A queima-roupa,
cara, assim, o pá! O Castor. O Castor quebrou meu dente já.
Quebrou o dente,
ah, eu também quebrei do meu irmão.
Ele, mano, jogou um carrinho de puxar a mala em mim.
Tá ligado aqueles carrinhos que você amarrava a mochila da escola, sabe?
É um polybag, né?
É um polybag. Eu joguei nele. Ele tava deitado no chão. Eu peguei e joguei. Quebrou o dente.
Tá na cabeça, mano. Caralho, puta perigo, né, velho? Cadê brincadeira isso?
Cara, eu já joguei, cara, o Castor na janela e quebrei a janela.
E tem uma vez que a gente tava brigando mesmo. Tipo assim, era a luta que a brincadeira de mão não dá certo. Aí acho que eu dei uma joelhada no saco dele.
Nossa.
E ele ficou muito puto e deu um soco na minha cara, velho. Ele deu uma muqueta e ficou com a cara inchada um mês, assim, velho.
Agora sim, você não tinha irmã, né?
Não, eu nunca tive irmã.
Agora sim, as brincadeiras eram todas masculinas.
Total.
Porque a gente
masculino.
Sempre brincava com aquilo que a gente tinha. Já o Abaca, que tem duas irmãs.
Ele aprendeu a tricotar.
A cozinhar.
Por que ele aprendeu a cozinhar.
Por isso que aprendeu a comer. Elas cozinhavam, ele comia. Vamos brincar de
casinha.
Faz o almoço. Faz o almoço, mulher, quero coca.
E aí, Abá, como que eram as suas brincadeiras com as suas irmãs?
Cara, era mais uma brincadeira um pouco mais saudável, né? Mas, tipo, casinha mesmo, às vezes tinha essas coisas. Assim.
Brincadeira de escolinha, né?
Escolinha.
Alerta de bicha.
Escolinha tinha.
Stop, não era stop, Abac?
Não, stop não. Não tinha jogos muito, não era brincadeiras normais.
O Abac não sabia escrever.
Mas uma coisa era certa, cara. Pelo menos com o meu irmão, a gente sabia que a brincadeira tinha prazo de validade e ia terminar na treta.
Ia terminar em...
Sabe, tipo assim, você até começava cedendo um pouco. Ah, não, eu quero o carrinho azul. Não, beleza, o carrinho azul é dele. Mas em dado momento você queria comprar aquele carrinho azul, né, sua frota. Uhum. E aí já virava treta, e aí acabava em treta, e aí era uma mãe escondendo todos os brinquedos e cada um num quarto. Pô, minha mãe já fez a gente ficar abraçado.
Nu.
Eu não gosto do meu irmão, eu não gosto dele. Abrace.
Se abraça. Nus, nus.
Não, vamos lá, abraçado. Agora fica abraçado. Ficava lá.
Meu Deus,
olhando um pra cara do outro.
Foi Deus, o meu pai, ele põe a gente de castigo, um em cada quarto. Só que a janela do quarto era uma do lado da outra, assim. A gente deixava a janela aberta, um tentava atacar coisa dentro do quarto do outro. Você põe o braço pra fora e.
Tipo, não adiantava muito.
Não adiantava
muito. Não adiantava nada, era só escondido que já era. Tô cagado.
Isso mesmo assim, tipo, a gente brigava, se machucava, começava a chorar. Mas, tipo, era dois minutos que começava a rir e se zoar de novo.
É, era bem isso.
A gente recebendo a porrada, a pancada, indo de castigo, os dois rindo.
Então, porque tem essa bosta também do ataque de riso, né, velho?
Ataque de
tem
riso.
Tem uma hora que tem um ataque de riso. Tipo, eu lembro que minha mãe vinha pra dar uma surra, né, gente, com uma pantufa. E aí a gente tinha ataque de riso, velho. E aí isso tirava ela mais do sério e só piorava pra nós. Você não consegue baixar aquela coisa de rir, né, velho? Você olha pro seu irmão, ele tá falando merda, você começa a rir, velho.
E quando nossa mãe jogava um chinelo, a gente desviava. Ah, errou, errou. O meu pai mandava a gente pegar o chinelo e levar de volta.
Tipo cachorro, ainda vou estar com chinelo na boca.
Cara, quando a gente tava. A gente mora numa tipo uma vilinha fechada, assim, né? E a gente ficava zoando ali às vezes, e às vezes saía alguma merda, alguém chorando, e meu pai ficava na porta e falava: entra os dois! E ficava na porta.
Entra pra dentro.
É, entra pra dentro. E ele ficava na porta esperando a gente entrar. A gente sabia que quando a gente passasse por ele, ou a gente ia tomar um tapa ou um chute na bunda. A gente tomava a distância e ia correndo no mau pau. Eu não conseguia acertar. Eu fazia isso, ou eu tava com a cabeça abaixada, assim, tipo, agachado, sabe? Low profile.
É, vó é assim, ela não percebe que você cresceu e que você tá com, sei lá, 40 anos, uhum. E tal. E você vai ser sempre seu netinho e tal, aquela coisa toda. Aí eu lembro que eu tava lá jogando futebol lá na quadra do prédio. Tinha umas garotas, eu tinha meus 16 anos.
Já tinha pelinhos?
Já tinha pelinhos.
Já tava querendo uma champolinha. Já
tinha tirado o BV, já tava louco pra dar um traca-traca, sabe? Uhum. Aí tava lá, meus menininhas fazendo graça, jogando futebol. E de domingo, a minha avó, ela ia tomar café todo domingo na minha casa. E aí ela adentrou a quadra do prédio, todas as menininhas lá sentadas, os caras jogando futiba. E ela entra e fala... Riqueza, a vovó já chegou, tá?
Ela falou pra vocês?
Mandou
tá no
mim,
meio das menininhas e dos amigos.
No meio do futebol, velho.
Nossa,
riqueza. A vovó já chegou, tá? Fudeu, né, velho?
Fudeu, você virou riqueza do prédio.
Virei riquezinha do prédio, velho.
Não, cara, os pais às vezes envergonham a gente, né, cara?
É, foda,
acontece,
né,
mesmo, cara.
Aquele beijinho,
né? Lembro que na minha formatura, velho. Minha colação de grau, minha mãe levantando faixa pra mim.
Sério?
Te amamos, não sei o que.
Te amamos, Castorzinho.
É, gordinho na
mamãe. Mas teve um motivo, né, velho? A formatura dele foi meio tardia. Tipo, era um desabafo, entendeu?
Tudo bem que ele tá com 40 anos, mas tudo bem.
Não, só que eu me formei depois dele, só por causa disso.
Só, e ele é 8 anos mais velho que você, só.
Mas não, ele é mais velho. E ele se formou, uns 6 anos depois.
Não, não foi tanto assim.
Já tinha pós-graduado, já. E ele tá.
Ele era o único menino de barba na sala dele.
E é isso aí, galera. Essas foram as nossas histórias familiares. E para mandar suas histórias familiares pra gente, como tem que fazer?
Mande para o nosso fraternal canal, facebook.com/chupacast.
Ou se não, pode ser através do e-mail também,
chupacast@chupasavanha.com.
E é isso aí, galera. Até o próximo episódio.
barata, o outro tem medo de ladrão. A filha só pensa no namorado. Ei, ei, compadre, não fala de boca cheia na mesa.
É isso aí, galera. Estamos começando mais um episódio do ChupaCast e hoje nós vamos falar sobre...
Você fez um... Eita aí, galera! Eita aí, galera! Ih, travou aí. Vai.
Que barulho foi esse, cara? Você fez um...
Eu fiz?
Não, sei lá.
Não vale? Vai. E aí, acabou.
Passa a bola pro Denis.
E...
Acesse o nosso carinhoso...
Familiar.
Não, calma.
Deixa ele, meu.
Na sua família não tem carinho, Denis?
Tem.
Eu quero uma redonda.
Uma redonda? Desce uma redonda aí pro Tom Menezes. Magrelo.
Tá aqui, pai. Solta duas, por favor.
Solta uma pra mim então, vai, Tom Menezes.
E se fosse uma cristal, por exemplo?
Castor, quer tomar alguma coisa?
Quer tomar um brioco, pô. Um brioco.
Quer tomar no brioco?
Vocês estão zoando, não quero fazer o bagulho direito.
Ah, vai, meu, continua
mais. Só pode ter um zoeira aí, tem que ser o último, velho. Da outra vez foi uma barca, foi bem, com suco de.
Suco de acerola?
Tomate. Não, ali, suco de tomate. Então, o resto não pode zoar.
Não, o resto não zoou,
então. Não. Você tava errado, você tava dirigindo seu documento.
Pô, tô com fome, hein, velho.